A gente pode falar quando aquele dia chegar, como será? Já pensou nisso? Como será? Será que é hoje? Você pensa nisso, não? Que pode ser agora, nesse momento, Jesus voltar. Será que nós falamos para todo mundo que Jesus salva? Eu penso nisso todos os dias. A cada oração de manhã, a cada mensagem que eu mando para os meus amigos, meus irmãos, minha família, eu fico imaginando, Senhor, será que meus irmãos vão acordar, vão enxergar a realidade do Evangelho? E esse é o meu choro, a minha lágrima, todos os dias. Nós estávamos na sexta-feira na Praça da Sé, uma multidão, né, Solange? Tinha muita gente, a Solange foi lá, hein? Tinha quantas? Acho que mais de 200 pessoas, mais. Estava lá a nossa van e tinha outros irmãos lá servindo, porque a nossa marmitex é 200 só. A gente foi no pátio do colégio e quando chegamos na Praça da Sé, no pátio do colégio, 150 marmitex foi assim em 10 minutos. 10 minutos. Crianças, jovens, comendo. E aí fomos com 50 para a Praça da Sé, aquela multidão não daria. Aí chegou mais um carro, chegou mais um caminhão e começaram a distribuir. E ali eu olhei e falei, Senhor, a igreja está aqui. A igreja. A igreja estava lá, representada por homens e mulheres, por você, pela sua oferta, pela sua oração. E eu olhando aquilo e falando, Senhor, aleluia. E pessoas vindo, pastor, ore pela minha família, ore pela minha casa, ore pela minha, o meu coração, a minha alma. E aí eu digo a vocês, o nosso culto aqui é de celebração. Porque estamos aonde está o caído, a viúva, o órfão. E isso nós temos que agradecer a Deus. Essa é uma oferta de amor. Aqueles que podem, fazem a comida. Aqueles que podem, ora. Aqueles que podem, divulga. Aqueles que podem, vão ao campo de batalha. E isso é um orgulho para que Jesus volte. Isso é declarar. Nós aguardamos ardentemente a sua volta. Porque somos servo fiel levando esse alimento. Amém? Curve a sua cabeça. E eu queria trazer uma palavra hoje com o tema O Caminho de Emaús. A humanidade em rumo da incredulidade. Eu queria que você pudesse pensar nesse tema. A humanidade caminha. E com essa pandemia, muitos não querem mais a igreja. Muitos não acreditam mais que Deus cura, porque perdeu um parente. E a nossa vida não para na morte. A nossa vida foi chamada para a ressurreição. Foi chamada para viver com o Senhor na glória. É doído aqueles que partiram, aqueles que se perderam na morte, mas receberam a salvação. E é a salvação que nós, da fé, coragem, ousadia. Não é os bens da terra, não é o ouro, não é a prata da terra, mas a minha fé, o meu sonho, a minha graça. É chegar no grande dia, na salvação da minha alma, aleluia. Que você possa entender isso hoje e ser um homem, a mulher, a pregar a fé, a coragem, a ousadia. Posso passar por aflição na terra, mas o meu Deus, aleluia, que morreu na cruz do Calvário, salvou a minha vida, me deu a viva esperança da glorioso dia, aonde estaremos com Ele no céu. Pai amado, em nome Jesus, eu peço agora pela tua palavra, Senhor, a tua palavra de poder e glória e autoridade, ó Pai, traga hoje sobre cada coração, de cada homem, cada mulher, entendimento, sabedoria. Ah, Senhor amado, traz agora o coração e a alma para esses homens e mulheres, ó Pai, aqui a minha carne caia por terra, peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, Pai, me dá sabedoria, entendimento,
entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Glória a Deus. Obrigado, Tiago.
Uma salva de palmas para Jesus. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Vocês olham, a gente ia entregar a Marmitex, né? Mas quem merece uma salva de palmas, a gente vai dar, é as nossas mulheres cozinheiras, homens e mulheres cozinheiras, que fazem uma comida da melhor qualidade. Vamos dar salva de palmas para a vida dela, em nome de Jesus?
Aleluia! Glória a Deus!
Quando eu olho elas cozinhando, eu vejo a maior pregação. Você quer ver uma pregação? Hoje aqui vai ser fraquinha. Vai lá na cozinha de terça e sexta-feira, você vai ver a pregação do Senhor, porque o amor é a maior pregação, amém? Glória a Deus. O tema de hoje, talvez, a palavra Emaús, é uma palavra conhecida dos dois, vou ler daqui a pouco, dos dois discípulos, mas vamos pensar um pouquinho. Quando Jesus encontrou você? Você lembra qual foi o dia, qual foi a hora? Meu encontro com Jesus, 1991, o dia da semana, sexta-feira, no metrô da Sé. Foi o dia que Jesus encontrou meu coração. A partir daquele dia, eu e a Silvia, meu cunhado, minha cunhada, a nossa vida mudou. E o discípulo encontraram Jesus, vamos falar de Pedro. Quando Jesus convida Pedro a ceder o barco para fazer uma grande pregação para a multidão, e Pedro olha, e depois Jesus vai lá, Pedro lança a rede agora sobre o mar do lado direito, e Pedro pega aqueles peixes e olha, fala: eu sou pecador. Eu não sei se quantos aqui, ao receber Jesus ou encontrar Jesus, sentiu que é pecador. Eu era o galã da faculdade, tá amarrado já isso, né? Mas eu achava que era bonitão, se era esse, namorando com a Silva, eu achava que era galã. Eu achava que eu ia ser um empresário, eu achava que eu era o máximo, porque eu era líder na faculdade, né? Eu era o cara de influência. Depois de sofrer na minha infância toda, eu encontrei uma posição, eu sou. E quando Jesus vem, eu falo: eu sou o maior pecador, sem vergonha. Eu entendo tudo da minha vida, não da vida dos outros, não para questionar. Eu entendo a minha vida diante do Senhor. E os discípulos, aqui vamos passar, pode passar. Eu coloquei alguns tópicos. Os discípulos, eles foram convidados a andar com o Senhor e começaram a ver milagres, maravilha, poder, graça. Eles começaram a ter um caminho diferente, porque eles eram rejeitados, galileus, eles eram iletrados, eles não eram homens eloquentes, eles não tinham acesso, de certa forma, ao templo para ir oferecer cordonize com sacerdote, e de repente ele encontra alguém que fala fácil, que ama, que não tem essa honraria. Oh, pastor excelentíssimo chegou, vamos bater palma, né? Não, Jesus era simples e começava a falar da palavra, começava a olhar para que ninguém olhava. Ele olhava para o caído, para a prostituta, para cobrador de imposto. Não havia em Jesus discriminação. E os discípulos começaram a olhar e falar: é agora. É agora que Israel será restaurado. Eles começam a olhar e ver. Estamos olhando a descendência de Davi. Aquilo que o sacerdote, escriba, fariseu, saduceu, tinham que esperar o filho de Davi, o Messias, não enxergaram o que os galileus enxergaram. O que os sábios, o que os doutores, os senhores. Eu lembro quando eu me converti. Foi difícil, irmãos. Não sei se vocês têm noção o que é uma faculdade de economia. É quase buscar ser ateu. Fazer economia é quase buscar dizer: olha, raciocínio lógico afasta pensamento, a religião mata, a religião destrói, a religião rouba. Esse é o pensamento econômico, macroeconômico. Nós temos que fazer uma política para trazer a população para contribuir, para ceder, para explorar. Imagine vocês quando Jesus entra dentro de mim, dentro de um conceito.
aonde os professores falavam, olha, a religião é o mal do século, e eu no cantinho da sala, Senhor, me ajuda, né? E aqueles homens começaram a entender o reino, pelos milagres, pela palavra, pelos poderes, pela missão que Jesus deu a ele. Jesus deu para eles um pouquinho do poder em Mateus capítulo 10. Eles saíram na primeira missão, curando, expulsando o demônio. Eles ficaram maravilhados. Aleluia! Nós somos tão pecador, mas a obra de Deus está acontecendo conosco. Alguém aconteceu isso com você? Viu milagres, maravilha? Viu cura? E de repente começou a ser usado por Deus, começou a ser usado na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Alguns de vocês aconteceram de você começar a caminhada com Jesus, louvor, adoração, aleluia. Agora a minha casa, a minha empresa, a minha vida vai ser restaurada, aleluia. Eu estou vendo a glória do Senhor. Vem a pandemia. E para os discípulos, veio o momento que Jesus falou agora, eu vou partir, eu vou para o Pai. Veio o momento da realidade, veio o momento aonde cai por terra aquilo que é a ilusão criada até dentro do conceito religioso, que nós não vamos passar por aflição, que nós não vamos enfrentar batalha. Isso acontece no meu evangelho, por causa da pregação mal colocada, muitos acreditam e não estão preparados para passar por aflição e suportar a aflição como um bom soldado, como aquele que aprendeu a palavra, como aquele que jejua e ora e fala tudo colabora para o bem. Os discípulos não estavam preparados para o momento que viria a maturidade. E sabe quando é a maturidade? Alguém sabe? Quando você sai do colo da mãe e do pai e casa, tem gente só no casamento, vai encontrar a realidade, né? Numa enfermidade, numa dor, no momento de conflito, aonde a mente, quando a pessoa fala em depressão, as pessoas acham que aquela pessoa está doida, que ela não tem Jesus, não. Ela entra na maior realidade. Ou a pessoa que entra no processo depressivo, ela olha a vida, ela olha a situação, e ela não suporta a realidade. Os discípulos, eles não suportaram ouvir de Jesus, eu tenho que ir, eu tenho que morrer, eu tenho que ser levado, e vocês serão dispersos, vocês não conseguirão suportar esse momento que virá, mas eu voltarei, aleluia, eu voltarei ressurreto para salvar o vosso coração e a vossa alma. Amém? Por isso que neste momento que vem a maturidade, o momento que nós somos humanos, que olhamos para nós mesmos, eu enquadro o caminho de Emaús. Vamos ler a palavra de Deus em Lucas 24. E eu queria que você lesse de novo esse texto na ótica da humanidade caminhando para a incredulidade. Para pessoas também da igreja que tiveram uma experiência de milagre e maravilha, e porque tiveram uma grande decepção com o momento que Jesus teve que partir para a glória, ou talvez na sua vida, na sua empresa, no seu casamento, veio uma crise, o momento onde a humanidade terrena vem, e os discípulos vão para Emaús. Quantas pessoas da igreja estão no caminho de Emaús? De olharam para os milagres, maravilha, e depois desse momento pandêmico, o que está acontecendo, estão dizendo, eu não acredito mais. Nós saímos a campo com a pandemia. Nós decidimos avançar. Nós não tínhamos o trabalho como tão expressivos temos hoje com as pessoas da rua. Nós não tínhamos um trabalho tão expansivo de oração. Nós falamos, nós vamos avançar nessa pandemia. Mas muitos pegaram o rumo de Emaús. Vamos ler. O texto é longo, mas é importante ler com a ótica da humanidade e no rumo da incredulidade. Lucas 24, 13. E eis que o mesmo dia, e a dois dele numa aldeia distante de Jerusalém, 60 estágios, cujo nome era Emaús,
iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo falando entre si, fazendo pergunta uns aos outros, e o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Agora veja o versículo 16. Como que eles estavam com a sua visão? Mas os olhos estavam como fechados, para não conhecesse. 17. E disse: que palavras são estas que, caminhando, trocai entre vós? Por que estáis triste? E respondeu um, cujo nome Cleópatas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela sucede nesse dia? Ele perguntou: quais? Eles disseram: as quais dizem a respeito de Jesus de Nazaré. E foi um homem profeta, poderoso em obra, palavras diante de Deus, de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os príncipes entregaram e condenaram à morte e crucificaram. Agora vem o que eles esperavam e não aconteceu. E nós esperávamos que fosse o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, há hoje o terceiro dia, desde essas coisas aconteceram. E verdade que também algumas mulheres entre nós maravilharam, a quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjo que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser como as mulheres havia dito, porém eles não viram. E ele disse, honesto e tarde de coração, para que tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou que dela se achava todas as escrituras, e chegando à aldeia aonde ia, ele fez com que ia para... E dia entrou para ficar com ele. Versículo 30. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu, e abriu então os olhos, e conheceu, e desapareceu. E disse um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, pelo caminho nos falava quando abria as escrituras? E na mesma hora levantou e tornou para Jerusalém. Acharam congregados 11 que estava com eles, as quais dizia: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e apareceu para Simão. Amém, irmãos? O que nós podemos entender nessa palavra? Jesus poderia cobrar deles: olha, Onércio, sou eu. Eu não poderia falar para vocês: olha, acorda, irmão, né? Quantas coisas que Jesus fez na sua vida. Jesus não poderia falar para eles assim: olha, 3 anos andando com vocês e vocês esqueceram da igreja, da palavra, da verdade. Não. Jesus coloca algo muito profundo. Porque o que Jesus é para você, irmãos? Pensa aí. O que Jesus é para você? Alguém pode falar uma qualidade ou uma verdade de Jesus? Irmão? Hã? Vida? Amor? Salvação? Mas o que ele representou na hora que você conheceu a ele? Hã? Ele falou para os discípulos: eu sou aquele que veio fazer o quê? Hã? Salvar, dar o caminho para vocês. Jesus, ele veio salvar, ele veio falar do amor do Pai, ele veio testificar da obra, ele veio trazer a verdade oculta e escondida pelo sacerdote escriba da verdade do Evangelho. Então, quando ele chama a atenção dos profetas de Emaús, ele fala assim: olha, lembra das escrituras, Né? Lembra da palavra deixada pelos profetas, lembra de todas as histórias contadas, ministradas, daquilo que é a verdade do Evangelho, daquilo que tinha que acontecer. Ele traz à memória aquilo que me dá esperança, aleluia. Ele vai contando desde Moisés, vai ensinando a palavra, porque a palavra que liberta é a palavra que salva, aleluia. Você pode ter 1000 experiências de cura, de milagre, maravilha, se a palavra do Senhor não tiver no seu coração, na sua alma, na primeira decepção da sua vida, você vai voltar para Emaús, aleluia. O Senhor começa a falar para ele: olha para a palavra da verdade deixada pelos profetas, olha para a palavra que o Senhor deixou e através da minha vida tem manifestado sobre vocês. E naquele momento, a palavra os conduz a convidar Jesus para ficar na casa. Entrar na casa era falar: Jesus, nós queremos conhecer a profundidade dessa palavra. Eles não enxergavam, eles não viam, mas a palavra envolveu o coração deles para entrar na casa, aleluia. Porque quando Jesus entra na casa, vem um momento que nós vamos celebrar daqui a pouco. É hora que os nossos olhos se abrem, aleluia. É hora da comunhão, ó. É hora de partir o pão, aleluia. Eles falam: olha, aquela palavra, quando ele falava, não ardia o nosso coração e a nossa alma. Quando ele pregava, aquilo não abria o nosso coração. E na hora de partir o pão, a palavra diz que cai as escamas, a cegueira, e eles voltam de Emaús para o lugar aonde o Senhor falou para eles: aguardai em Jerusalém, aleluia, aguardai o terceiro dia, porque eu virei ressurreto com a minha glória para testificar no vosso coração, aleluia. Aguardai em casa com jejum e oração para ver o milagre do Senhor, para ver a obra do Senhor. Aguardai a sua dor, o seu choro na presença do Senhor, aleluia. Aguardai, porque Jesus iria até a casa ressurreto para falar para eles: olha, a palavra se cumpriu, aleluia. Eu estou vivo para cumprir em vós a palavra da verdade, em nome de Jesus, amém, irmãos? Mas vamos aprender algumas coisas sobre esse capítulo. A primeira coisa, abra comigo em Gênesis 26. Por que nós fugimos? Por que fugimos? Ah, pastor, eu estou cansado de ir na igreja. Ai, pastor, estou trabalhando demais, né? Por que fugimos? Hã? Por quê? Olha lá, a mulher pensa na praia, se pensando na vida, né? Fugimos porque nós não temos a palavra, a promessa. Irmãos, quando no meu coração vem decepção, ó, no meu coração vem... Você acha que não passa decepção? Você acha que eu acordo de manhã: bom dia, a paz do Senhor? Primeiro eu tenho que lavar o rosto. Primeiro eu tenho que esquecer das afrontas. Lava o rosto, esquece de tudo. Respira. Quando eu falo de manhã, põe o pé no chão. Respira, né? É a minha fonte de vida, porque... respirar o ar da esperança, da alegria. A gente foge porque a gente teve uma decepção. E não há base sustentável para dizer: a minha decepção, a meu medo, a minha vergonha. Não, olha, a palavra do Senhor está no meu coração, está na minha alma. Eu vou permanecer, aleluia. Está difícil, está impossível, mas eu vou permanecer em nome de Jesus. Quem teve uma grande decepção na igreja aqui? Você teve talvez comigo, né? Ou com o irmão do lado. Eu tive... Se eu falar para você que a minha maior decepção da igreja foi quando a cozinha pegou fogo. Porque naquele momento não tinha explicação. Nós estávamos orando, jejuando, fazendo a obra. E você olha pegando fogo em tudo. E você olha e fala: por que, Deus? Estou eu em pecado... Estou eu em pecado, estou errado. Mas tinha no meio dos bombeiros um profeta. Eu falei para o pessoal esses dias, né? O bombeiro falou: pastor, você tem seguro? Eu falei: não tenho nada. Falou: pastor, o bombeiro, pastor, tira esse negócio aí e começa de novo, pastor. O bombeiro falou para mim, eu olhei para ele: eita Deus, então beleza, vamos fazer isso. E chamei os irmãos, nós vamos limpar tudo isso aqui. E nós vamos ver uma obra maior acontecer. Porque o Senhor está sobre a mão estendida, aleluia. Amém, irmãos? A decepção precisa de uma base bíblica, aleluia. Precisa de uma palavra para dizer não a Emaús, aleluia. Precisa de uma palavra trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu peguei esse texto porque Isaac, filho de Abraão, viu a terra assolada, e o pai Abraão que edificou a terra, plantou, entregou para o filho a terra, veio a seca. Vamos ler, Gênesis 26, havia uma fome sobre a terra, e a primeira fome nos dias de Abraão, por isso Isaac foi a Abimeleque, rei desfaleceu a Gerar, e apareceu o Senhor e disse: não desça para o Egito, habita na terra que eu te disser, periga na terra e serei contigo, te abençoarei, porque em ti, a tua descendência, darei todas as terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. Aleluia. Se você continuar lendo, Isaac iria desistir da promessa. Isaac olhou a seca, olhou a miséria, olhou a fome, falou: vou embora. E o Senhor aparece para ele e fala: olha, não vá embora. Essa terra, há uma promessa e eu farei contigo a mesma aliança que eu fiz com o teu pai. Eu te abençoarei em nome do Senhor, amém? E eu pergunto a você: qual é a palavra no teu coração para você não ir para Emaús? A segunda coisa, abra comigo em Mateus 23. Os discípulos ficaram cegos. Jesus chega até eles, né? Olha essa foto aqui, irmãos. Que cegueira é essa que vocês enxergam, né? Qual é a pior cegueira, você acha? Nascer cego? Para falar assim: olha, o cara nasceu cego. Os discípulos falaram: olha, Jesus, quem pecou? Esse jovem nasceu cego, foi o pai, foi a mãe. A pior cegueira. Hã? É por aí mesmo, né? Mas eu coloquei esse slide porque a maior cegueira é produzida por nós mesmos. É a pior cegueira. É quando você, por falta de conhecimento, por falta, se convence que eu quero voltar cego, aleluia. É justificativa, são pensamentos, esquecendo a palavra da verdade, eu pego e coloco eu mesmo a venda em minha mão, porque aquele que conhece a palavra, aquele que é alimentado pelo poder e pelo milagre, aqueles homens estavam cegos, porque eles escolheram não esperar. Será o terceiro dia em Jerusalém. Não foi o diabo, não foi a perseguição. Eles escolheram a decepção deles e para trás. Por isso que a maior cegueira está dentro do conceito. E eu peguei esse texto porque Jesus falou para os escribas, falou para os fariseus, que estava sentado na cadeira de Moisés no templo: vocês são cegos. Olha bem, Jesus falou para os maiores líderes daquela época, religiosos, não eram ímpios, não eram incrédulos, é aqueles que tinham o livro da lei na mão, o livro dos profetas na mão, que lia no templo. Jesus falou: vocês são cegos. Vamos ler Mateus 23:23. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dizimais da hortelã, do eno, do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, condutores de cego, o causo com o mosquito engoliza o camelo. Ai de vós, escriba, fariseu hipócrita, porque limpai o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperância. Olha bem, não é duro ouvir isso, irmãos? Não é duro a gente ser hipócrita, ser cego? Então a cegueira maior está no conceito, porque ele tinha tudo na mão, mas o orgulho, o homem, a carne, escolheu tampar os olhos e omitir os principais princípios da lei. Sabe quando você chega, o pastor chegou, arruma tudo, todo mundo estava brigando, chegou o pastor. É, o pastor não sabe de nada. Lamentavelmente é isso mesmo, meu irmão. O pastor não sabe nada. Eu vi, eu falei na reunião dos pastores ontem, o cara colocou na internet assim, pastores, veja as suas ovelhas sem pele no TikTok. Eu chamo e falei, caramba, eu não tenho esse TikTok ainda, né? Eu pensei que fazer uma dança para entrar, eu falei, ah, eu não vou fazer uma dança. Então, muitas vezes nós estamos cegando a nossa própria visão. Recebemos a palavra, recebemos a verdade, e aqueles homens literalmente escolheram maus. E maus. A terceira coisa, abra comigo em 1 Samuel capítulo 8. É esperança frustrada, né? Porque Jesus chega até eles, e aí, por que vocês estão falando? Ah, nós pensávamos, olha meu irmão, né? Você pergunta para um crente que de repente não quer mais saber de Deus, e aí irmão, Deus fez milagre? Não, fez, olha, foi uma grande bênção, só tenho uma decepção com o pastor. Olha, eu gosto de louvar, gosto de adorar, gosto do acampamento. Ah, mas tem alguns irmãos chatos na igreja, né? Ah, eu demoro, culto, levanta, né? Mas na hora da bênção todo mundo é de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, recebi o carro. Creio que puro. Veio o sopro de aflição, né? Ah, mas tem um motivo aí, né? Aqueles discípulos estavam frustrados. Eles não tinham motivo para falar de Jesus. Olha bem. Ah, Jesus foi um carrasco, Jesus, ele... Não, eles simplesmente colocaram uma esperança, né? Deles, Jesus falando, ministrando, no mundo deles aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele nem via que aflição, que nada, vai mais um milagre aí agora, opa, cego enxerga, opa, beleza, parecia a fila do milagre, vai chegar a minha vez, me assenta aqui, opa, opa. Então, quando nós não temos uma verdade, a gente cria sobre aquilo que estamos enxergando a nossa esperança. E aí vem a frustração. Interessante porque tem os dois lados da frustração, né? Tem o lado do pastor, que as ovelhas não querem vir mais da igreja, pode ficar frustrado e ficar chateado. Tem o membro da igreja, que o pastor não foi na casa dele, pode ficar frustrado. E interessante que Samuel fica frustrado. Ele quase, talvez, pare o ministério dele, porque o povo quer um rei, não quer o profeta. Por isso, irmãos, eu tenho certeza que eu prefiro que as pessoas até me rejeitem, mas aceitem Jesus como o único Senhor e Salvador. É loucura, pastor. Porque se ele aceitar Jesus, Jesus vai falar para ele quem eu sou. Eu prefiro que a pessoa receba de Jesus e seja meu irmão na caminhada, do que ser um membro, ai pastorzinho, te amo, te adoro, e depois irmão, tchau pastor. É melhor ele amar a Jesus, e Jesus dá a ele a verdade. Aqui quando Samuel vai falar, ele está desanimado, frustrado, estão me rejeitando. Jesus fala o quê? O Senhor fala o quê para ele? Vamos ler. 1 Samuel capítulo 8, versículo 6. Porém, as palavras pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-me um rei para nos julgar. E Samuel orou ao Senhor e disse, o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo e tudo quanto dizem, pois não te rejeitaram a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Quando o seu olhar está no Senhor, o Senhor supre o nosso coração frustrado. O coração de Samuel, ó, estava, puxa vida, eles querem um rei. Eles não querem mais a minha presença. Eles não querem mais eu como sacerdote. Não querem mais eu. Deus falou, Samuel, para isso, cara. Eles estão rejeitando a mim. Sacode a poeira. Não liga para isso. Nós temos que aprender a ser suprida em nossas frustrações, não por homens, não por escolha de homens, aleluia, amém, o seu coração, a sua alma, será suprida pelo Senhor, aleluia, quando houver frustração, quando houver angústia, coloque o teu coração em oração, fale, Senhor, supra o meu coração, a minha alma, dessa frustração, em nome de Jesus, amém, irmãos? Porque os discípulos de Emaús, eles ouviram as mulheres falar, eles ouviram o testemunho, mas eles não acreditaram. Eles precisavam ouvir do Senhor. E o Senhor foi até ele. Vamos lá, irmão, não perde o foco não, hein? Quarto, Hebreus capítulo 11. Não acreditar no testemunho. Né? Você pode falar o que você quiser para algumas pessoas, ela não acredita. Aquela pessoa que estava... que está, ou a eles que estavam totalmente decepcionados, eles não acreditavam no testemunho. Nós temos que ter na nossa vida testemunhos nossos para que poder valorizar outros. E a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11 diz que o testemunho é, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e da prova das coisas que não se vê. Olha bem agora. Porque por elas os antigos alcançaram o quê? Testemunho. Pela fé. Entendemos que o mundo pela palavra de Deus foi criado. E de maneira que aquilo que se vê não foi feito pelo que aparenta. Então o que eu queria dizer aqui é que o testemunho é que vai nos conduzir a acreditar. Aquelas mulheres foram até lá, viram o sepulcro vazio, elas voltaram com o testemunho, olha, ele não está lá, aleluia, o anjo apareceu para ele, olha, o anjo disse que ele vive, aleluia. Muitas vezes nós não aprendemos a ouvir o testemunho. Nós queremos testemunho, nós queremos dar testemunho, mas nós temos que aprender a ouvir. Aqueles discípulos, eles foram para Emaús porque eles não acreditaram, aleluia. Se você pudesse ouvir, olha, não sei se isso é satisfatório para você. Para mim é, talvez, como pastor. Você ouvir, olha, a nossa igreja está indo para os caídos. A nossa igreja está cumprindo a palavra. Isso não é um testemunho? Para você falar, puxa vida, eu faço parte dessa história. Eu posso ter a minha empresa, o meu negócio, a minha vida não está ajustada ainda. Aí vem um irmão e conta, olha, eu comprei um apartamento esse na pandemia. Irmãos, isso não é um testemunho que Deus está agindo. Nós temos que aprender a ouvir o testemunho no meio do corpo de Cristo, aleluia. Aqueles discípulos de Emaús, eles não ouviam mais, porque para eles o egoísmo estava dentro do coração dele. Só vale se o Senhor aparecer para mim. Como Tomé, não vale o testemunho daquele irmão, daquela irmã, do pastor que está à frente da igreja, levando o rebanho. Nós temos que aprender a olhar para os testemunhos e através dele alcançar a fé que os nossos irmãos do Velho Testamento aconteceram em nome do Senhor Jesus. Alguém aqui chorou com a história de Noé? Ninguém. Eu a pessoa ali. Porque na verdade a história de Noé, ou as outras histórias, é de alguém que ouve a voz de Deus, e no meio da contrariedade que não havia chuva, vai construir algo que é impossível, aleluia. Quando a história de Noé vem para mim, aleluia, E quando eu chego no começo dessa obra na Praça do Santo Eduardo e vejo aquela comunidade de barracos, crianças, e Deus fala para mim: entra aí, entra com a tua esposa, com a tua filha, entra e faz a obra para mim. Eu vejo uma grande arca para ser construída naquele lugar. Não havia chuva de recursos financeiros, não havia possibilidade de surgir uma igreja no meio daquela comunidade. Só havia necessidade, só havia loucura, só havia. Então hoje, irmãos, para mim chegar e falar: olha, vamos fazer uma obra, sim, aleluia, porque eu já vi a arca de Noé ser construída, aleluia, amém. Quando você tem um testemunho vivo, verdadeiro, no teu coração, na tua alma, não há empecilho, não há barreira, não há tempestade, não há vendaval que vai derrubar a vossa fé, porque está baseado pelo testemunho vivido de verdade, em nome de Jesus, amém, irmãos? Sabe como eu comecei a pregar? Eu comecei a pregar repregando a pregação do pastor. Por quê? Eu não sabia pregar, então eu pego a pregação de quem sabe pregar e prego em cima. Eu tenho que ter uma base. Eu não posso achar que eu vou acordar: Senhor, me dá uma palavra, me dá tudo. Eu vou ser imitador daquele que fez uma obra. Então o testemunho é a mesma coisa. Eu olho para o testemunho do irmão: opa, eu também quero. E vou buscar com o irmão: irmão, como que você fez? Conta para mim o seu relato, conta para mim o seu testemunho, como que você, qual foi o teu choro, qual foi a tua lágrima, conta para mim, meu irmão, quem faz isso? Você ouve o testemunho, mas você não sabe da história do irmão, por isso que o testemunho dele é comum, nada, porque nós não sabemos. A quinta coisa está em João, só tem 7, viu, irmãos? Ô, pastor, acaba logo com isso, né? Versículo João, capítulo 8. Jesus responde. Hã? João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 31, desculpa. Jesus repreende por não conhecer a profecia. Jesus vai repreender ele, né? Pessoas dizendo para você: honesto de coração, incrédulo. Ô Jesus, por quê? Porque você não conhece a palavra. Puxa vida, eu falei com crente, hein, irmãos? É? Você não conhece as profecias da verdade. Ai, Jesus, eu ia. Nércio. Nércio é a pessoa tola, sem conhecimento. É. Jesus ali repreende, porque na verdade o conhecer da palavra não é vir à igreja, não é dar o dinheiro para a igreja, não é meramente falar: pastor lindo, vou comprar um presente para você. É a palavra. Jesus fala assim: olha, vocês não conhecem a palavra que foi deixada pelos profetas. Por quê? Porque muitos se iludiram, dizendo: olha, eu sou membro da igreja, o pastor é lindo. Não sou eu, é outros pastores, né? O pastor Leomar é mais bonito que eu. O pastor Gerson, o pastor José é o mais bonito. O pastor Paulo, Gerson, cada pastor. É, a gente às vezes se ilude e de repente acha suficinal. O pastor é engraçado, ah, tem uma comida, estamos lá. É. E aí, o que você conhece da palavra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só esse parte. Porque essa me convém. Mas aí quando vem, passo pelo vale da sombra da... Não, para! Esse versículo, sombra da morte, não existe mais. Existe. Muitos irmãos passaram e venceram. João capítulo 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meus... Você é discípulo ou você é membro da igreja? O membro é o primeiro escalão. O discípulo é o segundo. Entenderam como é difícil, irmãos? Tem muita gente membro de igreja, mas não é discípulo. não é discípulo, ele é membro, ele é... Por quê? Porque o discípulo vem o versículo seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aleluia. Conhecereis a verdade, e você sai lá do caminho de Emaús, aleluia, aonde a humanidade está indo embora para a morte, e volta para a luz, aleluia, e volta para a verdade do Senhor, e se posiciona, e fala, aleluia, eu recebi a glória, o poder, a autoridade, e agora eu quero aprender a palavra que vai me deixar de pé para louvar, para glorificar, aleluia. Eu não quero mais o caminho de Emaús para a minha vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque aí o pastor ora por você, em nome do Senhor Jesus, está amarrado o demônio, vai fora agora, está exposto. Aí você fala: opa, o demônio saiu, mas ficou um outro, que não é demônio, né? É ignorância bíblica. Porque, na verdade, só é tirada com conhecimento. E aí sim, Jó 42, eu peguei Jó 42, quando nós conhecemos a palavra, e Jó falou isso, e os discípulos falaram isso, olha, quando ele falou, o nosso coração queimava, e aí quando parte o pão, acontece um grande milagre. Alguém já se apaixonou aqui? Já? Está apaixonado ainda? Você abre os olhos para o lado direito, quem dorme do lado direito, esquerdo, né? E você fala assim: ô Senhor, que bênção do meu lado. Você já, quem tem filho aqui, lembra o dia? Eu fiquei ansioso pela Rebeca e Raquel. Cadê minhas filhas? Lá na maternidade, cadê ela? Ai, parece culpado. Mas não parecia com a mãe. Mas não parecia com o pai. Aí vinha aquelas pessoas, você ficava igual o leão. Se falar alguma coisa do meu filho, cabeça amassada, sem cabelo, ai, que lindo! Todo mundo falava que lindo, né? É interessante porque, na verdade, nós não queremos abrir os olhos. Nós queremos aquela canção de ninar. Nana, crentão, Deus vai te abençoar. Acorda, tu que dorme, a palavra diz. E tem gente que não canta, não, irmão. Oh, contribui, continua contribuindo. Pode ficar pecado, mas o importante é você contribuir. Será que é isso mesmo? A palavra fala assim: você tem alguma coisa contra o seu irmão, não contribua. É diferente. Essa palavra ninguém vai pregar. Contribui, contribui, contribui. Porque, na verdade, o que precisa para sair do caminho de Emaús é os olhos se abrir. E Jó falou isso. Jó falou. Jó 42, versículo 3. Depois de sofrer grandes coisas que ele passou, ele fala assim: o que é este que sem conhecimento encobre conselho? Porque isso relatei, o que não entendia, coisas para mim eram inescruturáveis e que não entendia. Versículo 4: escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntei, e tu me ensinará. Olha agora, com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Só sai do caminho de Emaús quem os olhos se abrem. Eu sei qual é o preço que ele pagou pela minha vida. Só sai do caminho de Emaús quando partimos o pão da comunhão que vamos fazer agora. E eu assumo um compromisso, não com homens, não para ser membro da igreja. Tem muitas igrejas espalhadas no mundo afora que você pode escolher. Tem muitos pastores, líderes que você pode escolher. Mas só tem um caminho. Não é o caminho de Emaús. É o caminho aonde a palavra do Senhor foi pregada ao nosso coração e à nossa alma. A igreja onde você está, Ela faz parte de um caminho. Ela faz parte de uma história. Mas a você cabe único, exclusivamente, a escolha. Não havia um líder na morte de Jesus, porque todos estavam abalados com a morte de Jesus. Havia uma escolha individual. Ou eu fico em Jerusalém, ou eu vou para Emaús ou para qualquer outro lugar. Aqueles que foram para Emaús, o próprio Jesus foi até eles. E eu não sei aonde você está, o seu coração, a sua alma, se está querendo ir para Emaús, ou se está, Jesus vai entrar agora. Porque para terminar, em João capítulo 15, versículo 5, Jesus fala a comunhão que nós devemos ter. Ele fala, João 15, versículo 5, eu sou a videira, vós a vara, o que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como vara e secará, e colhe e lança o fogo e arde. Se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Tem um salmo e tem um louvor. Não vamos cantar, só quero só referenciar. Diz assim o louvor: onde eu estiver, tu estás. No meu assentar, no meu levantar, tu estás. Nos meus pensamentos, para onde eu fugirei de ti, Senhor? Será a altura, será a profundidade, será no maior profundo abismo, ali tu estás. O Senhor nunca vai te abandonar. Você pode até desistir, mas a palavra diz que Ele vai buscar a ovelha perdida. Mas a escolha de voltar para Jerusalém, para voltar para o centro da vontade de Deus, é sua, é pessoal. O Senhor Jesus desaparece quando há entendimento. E podemos considerar que o milagre, a cura, a palavra, o poder, a glória, é o aparecimento de Cristo na manifestação do Filho que o Pai enviou para amar, para resgatar a ovelha perdida. Mas chega a hora da maturidade, chega a hora que você vai cuidar da sua casa, da sua família, dos seus afazeres, da sua empresa, do seu negócio, aleluia. Chega a hora que você precisa assumir a posição do homem, da mulher que recebeu a palavra de vitória, aleluia, para a sua própria vida. Chega a hora que não há mais simplesmente um pastor que você amava tanto, que você olhou e ouviu tanto. Só ao Senhor dizendo assim: filho, eu tenho uma obra contigo, eu tenho uma palavra revelada ao teu coração, à tua alma, eu tenho contigo uma história para escrever, aleluia. Saia do caminho de Emaús, saia da desistência, saia deste lugar aonde a decepção, a vergonha tomou o teu coração, a tua alma, aleluia. Volta, volta, volta para o lugar aonde eu te formarei. Porque voltar de Emaús é voltar para a consciência e o entendimento da palavra. Eu não sei o que roubou o teu coração, a tua alma. Eu não sei se muitas palavras, pensamentos, medo e angústia roubou o teu coração, a tua alma. Eu queria louvar. Esse louvor, pode ser esse louvor. Vamos louvar. Porque ele voltou de Emaús, sentou à mesa com o Senhor, e que nesse momento de louvor você coloque a tua decepção,
a tua dor, o teu choro, e depois nós vamos orar ao Senhor. Fale: Senhor, eu me decepcionei mesmo. Eu fiquei chateado, triste. Talvez eu perdi quem eu mais amava. Talvez eu perdi meu negócio. Perdi tantas coisas, Senhor. Eu fiquei decepcionado porque eu esperava tantas coisas acontecer na minha vida, mas não aconteceu. Eu me senti só. Eu me senti abandonado. Eu me senti longe, me esfriei. Mas nessa manhã, eu quero sentar à mesa. Eu quero voltar a viver os sonhos, a palavra da verdade. Eu quero sair do caminho de Emaús, porque eu quero fazer parte daqueles que vão pregar para a humanidade: Ele vive, Ele reina. E eu quero ser discípulo, aquele que vai sentar na mesa para aprender a santa e preciosa palavra. Se a ilusão caiu, porque segui alguns anos contigo na igreja, segui alguns anos no ministério, caiu a ilusão. Agora eu quero a tua palavra, que me dá sustento, que me dá fé, que me dá coragem e ousadia para ser muito mais que membro de uma igreja. Eu quero ser discípulo e quero ver a tua obra operar no meu coração, na minha alma, porque eu não fui chamado para Emaús, eu fui chamado para o caminho da verdade, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E nesta manhã eu ajusto o meu caminho em nome do Senhor Jesus. Adore ao Senhor, em nome de Jesus. Depois nós vamos orar. Glória a Ti, Pai. Oh, Pai, glória a Ti, Pai. Declare:
quem é esse que vem?
Aleluia.
Os abas cantando. Voltamos a casa.